Olá, Vitor. Bom dia.
Oi, Luciana, muito bom dia a você e bom dia ao ouvinte da CBN.
Vitor, hoje você vai falar com a gente sobre o livro O Tempo dos Governantes Incidentais, de Sérgio Abranches. Interessante esse tema, hein?
Maravilhoso tema e o livro também é sensacional. Em resumo, o que a gente aprende dessa leitura é o seguinte, Luciana: um mundo estranho pariu governantes estranhos. Esse livro do sociólogo e cientista político Sérgio Abranches, que é nosso colega aqui na CBN, colunista na CBN, tem em torno de 300 páginas e aí ele apresenta cinco ensaios. Os temas abordados são mudanças sociais, fragilidade da democracia, crise no presidencialismo de coalizão, entre outras. E aí vale o registro desde já para o ouvinte da CBN. Não precisa ser um especialista no assunto, o livro é bem escrito, vale para os iniciantes, não apenas para os iniciados. E o Sérgio Abranches sabe do que ele está falando. Explicando o título do livro, os governantes incidentais, na avaliação do Abranches, são aqueles que chegaram ao poder por conta de circunstâncias estranhíssimas que em outros momentos da história, ou pelo menos na história moderna da democracia, não tinha acontecido. Entre outros nomes, ele fala sobre o Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, e o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro britânico. E aí, segundo ele, na página 160, os governantes incidentais são chamados assim pelo seguinte, ó, eu vou fazer uma leitura aqui rapidamente. Bolsonaro é o que chamo de governante incidental, como Donald Trump nos Estados Unidos ou Volodymyr Zelensky na Ucrânia. Lideranças ou governantes incidentais são aqueles que jamais chegariam ao poder em circunstâncias normais e eleições padrão. Saem da periferia ou de fora da política para o centro do poder. Conquistam o governo em função de um conjunto imprevisto e irreprodutível de fatores. Passam, mas não sem causar danos significativos na institucionalidade democrática, na sociabilidade e na qualidade da governança. O pior legado desses governos casuais é que contribuem para agravar o desencanto com a democracia, pioram a governança e elevam os riscos de crises mais sérias de governabilidade nos períodos subsequentes. Eles surgem das reações de um eleitor perdido, volúvel, assustado e descontente com as mudanças estruturais que se manifestam como crises antes de gerarem novos caminhos para a economia e a sociedade. Eleitores dispostos a apostas extremas na esperança de que sejam capazes de romper a fase de incertezas e inseguranças. Eu sei que muitos ouvintes às vezes falam assim: ah, deve ser um esquerdista maluco esse Sérgio Abranches que critica essas pessoas. Não, o Sérgio Abranches, na leitura que ele faz da política, faz críticas tanto à esquerda quanto à direita. E nesse sentido, pau que bate em Chico bate também em Francisco, ele diz, por exemplo, que nós temos vivido a crise das ideologias. A esquerda, na avaliação dele, não entendeu que o mundo mudou, assim como as relações de trabalho. A direita, daí, não percebeu que existe uma crise mundial, o capitalismo não tem dado conta dos meios de produção. E aí, um parênteses, né, Luciana? A gente vive um momento histórico em que tem muito mais produção de alimento do que pessoas no mundo, e ainda assim as pessoas não têm o que comer. A gente também vive um momento histórico em que tem muito mais habitação do que pessoas no mundo, e ainda assim existem pessoas em situação de rua. No meio de tudo isso está o cidadão que não sabe para onde ir, e aí surgem os populistas. Entre outras críticas que ele faz ao governo Jair Bolsonaro, ao Donald Trump e ao Boris Johnson, por exemplo, além do próprio Vladimir Putin na Rússia e governantes da Turquia e outros países, estão o seguinte, ó, eles ameaçam o tempo todo a democracia, então fazem críticas falando que o sistema é corrupto, e aí eles estão dentro do sistema e fazem isso quando eles pedem alguma coisa. A negação da ciência, dizendo, por exemplo, que não preciso usar máscara, que é uma gripezinha, que eu peguei e está tudo bem, enquanto no Brasil, por exemplo, a gente tem 170 mil mortes aproximadamente de pessoas em relação ao coronavírus, e são políticos também que não sabem considerar o outro como adversário. Tudo que o outro faz é considerado, é tratado como se fosse feito por um inimigo. E a partir desse momento a gente não tem uma democracia plena, a gente tem uma autocracia ou uma democracia iliberal, que também é uma das definições que daí ele usa e outros cientistas políticos, politólogos usam, e aí ele cita também para o nosso ouvinte que está um pouco, ah, esquerdista, esquerdista, não, ele cita a Venezuela do Hugo Chávez, que foi por dentro do sistema modificando as leis para ficar cada vez mais no poder. É uma leitura assim prazerosa, o Sérgio Abranches faz reflexões muito importantes, inclusive sobre a Covid-19. Ele é esperançoso também em relação ao mundo, acha que esse momento é passageiro, que as coisas vão melhorar. Nesse sentido, eu acho que eu discordo um pouco dele, acho que a gente tem uma tendência a piorar sempre, pelo que a gente tem visto. Mas esse tipo de conversa, proposição que ele faz, é uma lufada de esperança nesse momento. Então, o tempo dos governantes incidentais do Sérgio Abrantes é uma leitura necessária para esse momento, para a gente entender o que tem acontecido com a nossa democracia e essa crise que a gente tem vivido, tanto à esquerda quanto à direita. Luciana.
Agora, o Sérgio Abrantes, na opinião dele, os governantes incidentais, eles têm vida longa?
Não. O Sérgio Abrantes diz que não. E aí uma curiosidade, um convite também ao ouvinte da CBN, nós fizemos uma entrevista com o Sérgio Abrantes para o jornal Rascunho, que é um dos principais veículos de literatura no Brasil, e a entrevista está disponível no site do Rascunho, que é rascunho.com.br, e a gente fez essa pergunta para o Sérgio Abrantes, né? Ele disse que não, ele resumidamente falando, né? Ele usa outros termos, obviamente, mas ele fala que o momento incidental, que é o que a gente tem vivido, colocou esses governantes no poder, e esses governantes no poder não vão conseguir se sustentar. Entre outros motivos, pelo seguinte: quando eles estão fora do poder, eles prometem muito, e as pessoas, por estarem cansadas com a política, acreditam. Assim que eles chegam ao poder, existe uma institucionalidade que é difícil de ser rompida. A gente pode pensar que no Brasil, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro falava coisas absurdas: vamos exterminar a petralhada, a gente vai privatizar tudo, esse tipo de coisa. Chegando, você tem que negociar. Tanto que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito por um partido, né, o PSL, chegando ao poder. Ele saiu do PSL e agora se aliou ao Centrão, a chamada velha política. O Sérgio Abrantes critica essa aliança com a velha política, ele acha que esse não é o caminho, mas isso dá a entender também que o próprio presidente percebeu que para governar ele precisa de alianças para o bem e para o mal. E aí também vale a reflexão para o ouvinte da CBN: fazer alianças não é algo necessariamente ruim, isso faz parte do jogo democrático. O Sérgio Abrantes é um cientista político muito importante, internacionalmente falando, porque ele criou um termo chamado presidencialismo de coalizão. Analisando os governos do século passado, ele viu que para manter um governo, como a gente vive no sistema presidencialista, os partidos dos governantes normalmente não conseguem formar maioria no parlamento, então você precisa convidar outras siglas para se manter. Bolsonaro negava isso, chegando ao poder, percebeu que tinha que fazer esse tipo de associação, enfim, trabalhar dentro da democracia, embora o Bolsonaro não goste da democracia, a gente sabe disso. O Donald Trump, a mesma coisa. Não sei se você se lembra, o ouvinte se lembra, talvez, ele prometia que ia criar um muro separando o México, quem ia pagar esse muro era o México, assim. Uma ideia completamente estapafúrdia, mas as pessoas acreditavam. Chegando ao governo, ele não conseguiu fazer isso, primeiro porque ele não pode ferir a soberania de um outro país, o México falou que não ia pagar bolívares nenhuma. Tem também um judiciário forte nos Estados Unidos, embora ele tenha nomeado mais de 200 juízes federais, a Suprema Corte norte-americana se tornou mais conservadora, mas ainda assim você tem um Senado, você tem uma Câmara dos Representantes, que seria algo como a nossa Câmara dos Deputados, você tem movimentos sociais que se organizam e rebatem e lutam, o espaço democrático está aberto. O que ele considera, então, é que nessa crise, nesses últimos 20, 30 anos que a gente tem vivido, a democracia cansou um pouco, especificamente no Brasil, as pessoas precisavam, queriam esperança, esses populistas chegam falando que vão mudar tudo, mas não conseguem, e isso gera uma frustração no eleitor. Um exemplo, a gente conversou com ele na entrevista que fizemos no Rascunho, é a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, né? O Donald Trump é um dos pouquíssimos presidentes norte-americanos que não são reeleitos. E muito disso, na avaliação dele e de outros analistas políticos, é o cansaço, é o ataque que o Donald Trump fez à democracia, as mentiras que ele espalhou, a negação da ciência. Então, ou seja, as pessoas acordaram, perceberam, esses governantes incidentais, o tempo deles acaba. A questão é: o estrago é feito. Aí a gente precisa moderar, repensar a democracia, trabalhar para consertar, Luciana.
E a pergunta também que a gente, né, pode deixar no ar é se eles serão, se no lugar deles vão aparecer líderes, então, de direita, mas que não sejam populistas, né, e que tenham realmente um projeto de governo, né?
Essa é uma boa pergunta. O Sérgio começa, ele dá um pouco dessa resposta no tempo dos governantes incidentais, mas ele diz que novas pautas têm surgido para os novos governantes e para as novas lideranças. ele fala especificamente sobre o meio ambiente, né? Ele diz, os Estados Unidos, esse movimento chamado Green New Deal, né? Um novo acordo verde para pensar a redução da emissão de carbono. Dentro do Brasil, a gente tem os movimentos sociais das populações minoritárias, né? Então, os LGBTs, a população negra, e a gente viu nessa eleição municipal como que mulheres e grupos minoritários se organizaram e foram eleitos em vários locais do Brasil. Não sei se o ouvinte da CBN sabe, mas em Belo Horizonte a vereadora mais votada foi uma mulher trans. Então existe uma movimentação de aceitação, novas lideranças políticas de grupos minoritários têm surgido, e a própria política, de modo geral, né, Luciana, ela tem descentralizado. Hoje, se a gente parar para pensar, os grandes partidos de massa no século passado já não têm tanta força. A personificação das pessoas nos partidos, principalmente também em eleições municipais, voltou a ter impacto. Então, assim, a pessoa vota na pessoa e não necessariamente no partido. O próprio Bolsonaro é um exemplo disso, né? Pouquíssimas pessoas conheciam o PSL. E com essa fragmentação, novas organizações devem aparecer ou têm aparecido. As redes sociais têm sido cada vez mais utilizadas. E aí a gente tem que ver, né, se o pêndulo democrático vai mais para a esquerda ou vai mais para a direita. Essa pergunta, como você bem colocou, fica em aberto. Enquanto isso, a gente vai vivendo e vai aprendendo com pensadores importantíssimos como o Sérgio Abranches, Luciana.
Tá certo. Vitor, muito obrigada, hein? Bom
final
de
semana. Eu que agradeço a você, ao ouvinte da CBN também. Lembrando que a gente falou sobre o livro O Tempo dos Governantes Incidentais, do cientista político e sociólogo Sérgio Abranches, lançado recentemente pela Companhia das Letras. Críticas, sugestões e afins podem ser enviadas para o nosso e-mail, que é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br, ou então pelas nossas redes sociais. Eu estou lá com o meu nomezinho, é @ovictorsimião, S-I-M-I-A-O, tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram. Luciano, bom fim de semana a você e ouvinte.